máquina de notas. A atualidade, a conversa, uma mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, passam 4 minutos das 18 horas. Sejam bem-vindos a mais um bloco de notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde, meus senhores. Como estão?
Já estamos.
Iniciamos hoje com um tema, como o Samuel dizia em off, que põe aqui em causa algumas questões sobre a igualdade de género. As raparigas do Benfica, portanto, foram tetracampeãs pelo futebol feminino português. Pouco se ouviu falar sobre esta vitória, apitos, como dizia o Samuel, também não se ouviram. O que é que se passa? Qual é aqui a diferença nas comemorações?
Ninguém foi ao Marquês, ninguém foi lá nenhum, não é?
Qual é aqui a diferença nas comemorações? Estas raparigas não mereciam também?
Eu acho que nós não podemos é viver num país de hipocrisia, porque ouvimos constantemente falar de igualdade de género e depois, quando as coisas acontecem, ficamos-nos por aqui. E há uma pergunta que eu vou colocar ao auditório.
Tenham algum cuidado, porque quando se fala em igualdade de género, isso dá direito a que sejamos rotulados de radicais de esquerda.
Podem-me rotular do que quiserem.
Eu sou um livre
pensador, sempre assim o fui, apesar de já ter tido algumas ofertas em diversas áreas, quer num lado, quer no outro, portanto, como livre pensador.
Isso é uma ideologia difícil.
E até agora, pois é, mas nós também temos que defender aquilo que nós pensamos e se calhar queremos ser livres no nosso pensamento e na nossa forma de viver e agir.
Exatamente.
E por conseguinte, eu acho que nós vivemos num mundo de hipocrisia, porque de facto eu pergunto se este título que o Benfica ganhou, campeão nacional de futebol e ainda por cima tetracampeão, não é, se este título de futebol não é igual ao masculino. É uma pergunta que eu deixo no ar para o nosso auditório responder. E portanto aqui se vê, quando nós falamos que não, igualdade de género, não senhor, nós defendemos a igualdade de género, nós somos pela igualdade de género, nós não violamos nenhum princípio da igualdade de género. Então pergunto, dá aqui uma resposta para que respondam lá em casa cada um e percebam se de facto é assim, porque já estou a ouvir alguns dizer, não, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Qual é a diferença então?
Como é que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque nós fizemos que não fosse a mesma coisa até hoje. E portanto, isto parece, eu disse que queria começar com futebol, primeiro para dar os parabéns ao Benfica, como é evidente, às atletas do Sport Lisboa e Benfica,
e
depois para aqui refletirmos um bocadinho sobre isto, porque de facto parece uma coisa assim banal. Aliás, até na comunicação social isto pouco se verificou. Portanto, quando eu ouço às vezes jornalistas que apertam com políticos para que falem da igualdade de género, olha, se calhar está aqui também um bom cenário para se debaterem porque é que não o fizeram, ou isto é só bem fala Frei Tomás e é para os outros e não é para nós. Quer dizer, nós acho que temos que refletir sobre isto e portanto temos que dar a devida importância. E se o futebol é rei em Portugal, é o desporto rei em Portugal, para mim tanto vale um título masculino como um título feminino, e portanto neste momento são de parabéns a equipa do Sporting Clube Portugal e a equipa do Sport Lisboa e Benfica, e portanto, como vale a mesma coisa, estão empatados neste desidrato relativamente ao futebol. E já agora contrariem essa versão, porque se conseguirem contrariar essa versão, nós já sabemos como é que funciona a igualdade de género.
Não, funciona mesmo. Sabes, há aqui um problema com uma série de ideias feitas que circulam pela comunicação social e pelos mídia relativamente a esta questão da igualdade de género. E aqui há alguns tempos, esta parte, introduziu-se aqui uma discussão na nossa sociedade relativamente a questões que se prendem com a igualdade de género, com as pessoas transgénero, com LGBT mais não sei o quê, e portanto introduziu-se aqui na discussão uma pretensa ideologia de género, e as pessoas, a generalidade das pessoas, nunca se preocupou em tentar perceber o que é ideologia. Ideologia é o quê? O que é ideologia de facto? E então criou-se aqui uma série de preconceitos relativamente à questão da igualdade de género. E não há preconceito nenhum, isto está na nossa Constituição, e todos todas as pessoas são livres e iguais, e nascem livres e iguais, pelo menos no nosso território, e devem ser tratadas da mesma forma. E, portanto, eu há bocado estava a me meter contigo porque vários comentadores da nossa praça, dos jornais e das televisões, insurgem-se, parece que ficam com os cabelos em pé, quando se ouve falar a igualdade de género, e são os radicais de esquerda que falam em igualdade de género, querem isto, querem aquilo, defendem isto, defendem aquilo. Epá, tretas. Os homens são iguais às mulheres, têm os mesmos direitos, pretensamente deveriam ter os mesmos direitos. Eu não percebo porque é que os liberais ainda não conseguiram impor regras para que as mulheres, com o mesmo tipo de serviço que os homens, sejam retribuídas ou sejam remuneradas da mesma forma. Sinceramente não percebo. Isto é um problema que ainda persiste na nossa sociedade 50 anos depois do 25 de Abril. Supostamente o 25 de Abril seria aquela luz, não é, que nos iluminaria ao futuro. Pelos vistos, a luz tende a perder brilho, não é? O que é verdadeiramente lastimável. Eu subscrevo o título daquele clube de Carneide, o Sport Lisboa e Benfica, apoio, sim senhor, muito bem. Tetracampeonato não é para qualquer um. Também apoio a Seleção Nacional Feminina, que tem feito campanhas muito interessantes. Mas também deixa-me dar aqui os parabéns ao meu Sporting Clube Portugal, que conseguiu o 4º título europeu na modalidade hockey patins, a nossa grande modalidade a seguir ao futebol, hockey patins. Reparem que nós tivemos uma meia-final 100% portuguesa nesta competição. Portanto, o hockey português está a dar cartas. Nem os espanhóis chegaram à meia-final, os nossos amigos espanhóis. Eliminámos o Barcelona e o Reus e por aí fora. Por aí adiante, portanto, tivemos uma grande prestação.
Pronto, fica aqui então esta, no fundo, estes parabéns que são devidos à equipa do Sport Lisboa e Benfica, e também já agora remeto ao campeonato do Sporting Clube Portugal, mas fica mais do que isso, fica aqui para que nós possamos refletir se de facto continuamos a ser um país de muita hipocrisia, ou muito se somos mesmo, de facto, um país em que estamos a caminhar para a igualdade de género.
É, muita hipocrisia pelo meio. E muita falta de esclarecimento também associado a isso, provavelmente, e a falta de ler um bocadinho mais e de ver menos, se calhar, a CMTV e aqueles espetáculos perfeitamente medíocres que não nos enriquecem a nada nem nos abrem horizontes. Ok, é entretenimento, pronto, ok, está bem, mas é um pouco, são entretenimentos, na minha perspectiva, um pouco estupidificantes, muito deles, mas adiante. Mas isto é apenas a minha perspectiva, discutível, obviamente. Já deve haver alguém a chamar tudo e mais alguma coisa para se desculpa,
normal, mas pronto. Isso passa a ser uma normalidade, portanto, a normalidade, as opiniões são divergentes, claro. Há pessoas que entendem, há outras que não entendem, mas é normal, portanto, rotulado de alguma coisa. Eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade em ver as pessoas numa abrangência mais maior, mais diferenciado, e automaticamente começam
a ver que há diferentes perspectivas e que não são.
E começam logo na rotulagem daquilo que às vezes não tem rótulo. Não é?
E que não têm que ser necessariamente negativas. Olha, estávamos a falar de cultura e de desporto, ao fim e ao cabo.
Não, mas eu há uma coisa que concordo contigo.
Sim.
Não vou aqui falar, obviamente, de canais de televisão, mas eu acho que dá muito tempo a esta parte. Nos horários nobres, nós temos situações que não abonam em nada aquilo que nós queríamos que fosse um maior grau, no fundo, de exigência por parte da nossa população, e que acaba por ver programas de, ou acabam por lhes serem oferecidos programas.
Tu tens no fim de semana
nessa altura,
quando as famílias têm mais tempo a estar juntas em casa, tu tens nos 4 canais principais as tardes de domingo. Eu não quero estar a adjetivar porque é um bocado ingrato. Há muita gente que gosta desse tipo de programas, mas são programas que nos exigem e que nos trazem
como alguém dizia, esta frase é velha: pensar faz bem. E nós às vezes precisamos de pensar um bocadinho,
pensar nas coisas,
e não só ser levados pela corrente.
Exato.
E é o que dá muitos anos a esta parte, acontece, e, mas é bom,
nem,
é bom ser levado
fosse,
pela corrente.
Fosse, é bom, se, como, é bom ser levado no tempo que eu era criança.
Ser levado pela corrente.
Havia às tardes de cinema e nós sabíamos que havia filmes de tarde. Agora temos aqueles programas de animação com músicos que aparecem, sabe Deus da onda, a maior parte deles eu não os conheço lá de nenhum, com letras perfeitamente estupidificantes. Bem, as pessoas riem-se um bocado daquilo, a gente ri-se um bocado daquilo, mas se nos pusermos a pensar, quer dizer, um fim de semana, um outro e outro e outro e outro, com letras perfeitamente miseráveis e horríveis, quer dizer, os miúdos ouvem aquelas músicas, reproduzem aquele tipo, não, aquele tipo de músicas, eu acho que é perfeitamente miserável.
Sim, mas aí acho que nós também, a forma de ver televisão hoje mudou, não é?
Mudou completamente.
Já se vê muito pouca gente que vê televisão.
Nem estou um bocado preocupado com isto. Olha,
veem outros conteúdos que, sim, se calhar ainda são piores nesse sentido.
Há um programa que lá em casa ninguém gosta, e eu também não gosto, mas obrigo-me a ver, que eu quero perceber realmente o nível daquele programa, e quero perceber o nível que chegou a nossa juventude. E estou a falar do Big Brother. Os anteriores não vi. Vi o primeiro, com aquele alentejano, nosso conterrâneo, que acabou por ganhar, de Barrancos, não é, Elza Maria, e nunca mais vi, liguei àquilo. Este programa comecei a ver porque há lá uma personagem extremamente dinâmica e que causa ali desconforto nos outros todos. Epá, eu queria perceber, mas que raio, porque é que isto é tão notícia nas redes sociais? Quer dizer, isto leva-nos a pensar na formação que estamos a dar aos nossos jovens e aquilo que nós temos e as aspirações que eles podem ter. E por carga de água é que tanta gente quer entrar neste tipo de programas?
Nós hoje vivemos da imagem.
Com o intuito de ganhar, e se ganharem o Big Brother estão lançados sem nenhum trabalho digno desse nome. Porque não há nenhum trabalho digno de...
Mas nós hoje vivemos completamente da imagem. Se não for o Big Brother, há de ser o Instagram, ou o Facebook, já não tanto, mas o TikTok, que acho que é o que está para
aí. Mas o Facebook ainda é muito...
O que está para aí a dar. E, portanto, há muita gente que só vive para isso. E, portanto, da imagem e no fundo, daquilo que a internet permite.
No fundo, é fazer de conta, não é? Mostrar uma imagem que nem sempre corresponde àquilo que é a realidade. Mas se tivermos uma boa imagem, se formos capazes de bombar, desculpa uma expressão, para a rede social, para uma série de amigos, quem é que consegue ter 1500 amigos, 5000 amigos, seja lá aquilo que for, uma barbaridade qualquer? Mas é que as pessoas não pensam nisto. Não é possível uma pessoa qualquer ter 1500 amigos,
ter,
e portanto cria-se uma imagem e divulga-se uma imagem.
Ninguém quer ter esse número de amigos. As pessoas querem mostrar
que são populares, não é?
Que são populares, querem mostrar a sua vida e querem ver as dos outros. No fundo,
e há pessoas,
tu falaste de um Big Brother, mas tem um Big Brother maior, não é?
Epá, tu viste a minha publicação e não fizeste gosto. E não fizeste gosto. Epá, mas porquê é que eu tinha que fazer? Epá, porque não sei o quê. Epá, poupa-me. Quer dizer, enfim, e é nesta sociedade que nós estamos a... é esta sociedade que estamos a construir e que os nossos mitos estão a crescer, e adiante vamos falar de alguns problemas com a nossa juventude,
já por aqui,
se calhar tem a ver um bocado com isto.
Se calhar entrávamos já por aqui, que isto mais ou menos coaduna-se naquilo,
sim,
que nós...
Mas antes de irmos isso...
E depois já vamos a São Tomé.
Sim.
Okay. Mas se calhar entrávamos já por aqui, porque de facto nós começamos a ter uma... há muita gente que... consome todas estas situações que aparentemente parecem reais, mas depois nós sabemos que acabam por ser vazias, ocas e são meramente virtuais,
claro.
Que não correspondem à realidade, não é? E depois, quando às vezes há um choque com a realidade, as coisas acabam por se desmoronar, não é?
Complicam-se bem, não é? Porque as pessoas acabam por não estar capacitadas para encarar a realidade. Porque a realidade não é a mesma realidade. A vida que nós vivemos todos os dias não é uma vida de...
Uma vida atrás
de
das câmaras,
social.
Ou atrás de um telemóvel.
E de uma pretensa perfeição, não é? Em que todos os elementos nós controlamos,
com
quase todos os elementos.
Tem que se coordenar para a perfeição.
Controlamos,
não é?
A imagem, controlamos o que publicamos, controlamos aqui, ou se, a contrapartilhamos.
Aparentemente controlamos.
Não é? Mas,
porque há quem nos controle de uma outra forma,
sim,
e que nós nem sequer sabemos quem é, mas que nos controle e que nos vai...
Isto é um jogo que se faz em dois sentidos, não é? aquilo que eu quero que as pessoas conheçam de mim, aquilo que eu quero que as pessoas percebam de mim, e por outro lado eu também estou sujeito a ser influenciado por aquilo que os outros publicam.
E não só.
E isto altera-me, muda-me.
E pelas informações que tu dás, que vão servir a outros. Exatamente. Para te influenciar e ter ainda a capacidade, claro, de te influenciar, claro, ainda mais.
Portanto, as redes influenciam-nos. Isto é um jogo que funciona nos dois sentidos. E depois isto, há aqui um problema.
Atenção, atenção, que há aqui um parênteses que eu vou e quero, porque acho que tu pensas a mesma coisa. Nós não estamos contra as redes sociais. Não é isso, porque as redes sociais são fundamentais hoje em dia, são importantes. No entanto, há que saber utilizá-las e há que nós também pararmos um bocadinho e pensarmos, sermos nós a pensar, parar um bocadinho, peraí, eu não estarei, se calhar, já a gastar tempo demais com as redes sociais. Eu não estarei a expor-me em demasia nas redes sociais. Eu estarei a, quer dizer, parar um bocadinho e não se deixar levar sempre nesta onda, porque há muita gente que, de facto, o que quer é que nós embarquemos nessa onda, porque é muito mais fácil depois haver um domínio de alguém,
claro,
pelo menos
é
quem controla
estas
situações.
Há dezenas ou centenas de pessoas que, ou milhares, que vivem à conta de serem influenciadores.
Exato, os chamados influenciadores, não é?
Exato, e isso agora é uma grande moda, é a grande moda dos youtubers.
Claro.
Os youtubers,
os youtubers?
Claro, aquela gente que tem jogos e que deixa no YouTube frames acerca de jogos, soluções que vários jogos jogos disponibilizam para os miúdos, e com dificuldades em passar de níveis, os jovens vão ao YouTube e percebem como jogar e como ultrapassar uma série de níveis. Portanto, mas isto tudo no mundo virtual. E aquilo que me aflige é que muitos destes jovens entram nisto demasiado cedo e perdem um bocado a noção daquilo que é a realidade. E não percebem, e as pessoas e os adultos que estão à volta deles provavelmente ainda não perceberam que isto é altamente nocivo, porque nenhum de nós, ninguém fica indiferente às imagens que lhes chegam, seja de onde for. E de uma forma sistemática, e imagens, sejam lá de que tipo for, a entrarem na nossa mente de uma forma sistemática, alteram-nos, mudam-nos. E é preciso que as pessoas tenham esta noção. Portanto, horas seguidas a jogar, horas seguidas a interagir com youtubers, com gente que nós não conhecemos de lado nenhum, e a ser influenciados de mil e uma formas, desde a maneira de vestir a formas de pensar. Olha, agora podíamos transitar aqui para uma questão que nós
temos
na semana passada, que é o racismo, por exemplo.
É bom que se tenha conhecimento que o cérebro humano é influenciável.
Exatamente.
Portanto, todos nós
não conseguimos resistir.
Uns mais, outros menos, temos essa.
Exato. Exato. E nós adultos não conseguimos resistir a todo o tipo de influências. Agora imaginam que são miúdos que estão em processo de crescimento. A influência
que este tipo de maturação
ideias...
cerebral.
Exatamente.
Maturação cerebral.
Exato. As influências podiam ser boas, não é? Mas o que vimos é
pois,
que aquilo que passa, o que vai passando, é sempre a imagem de... do perfeccionismo, não é?
Então, e do facilitismo, e as coisas parecem ser muito fáceis, não é? Porque repara, um indivíduo qualquer que percebe minimamente tecnologias, cria um canal no YouTube, quer dizer, leva horas e horas a filmar-se e a construir vídeos e pequenos vídeos e a lançar na rede. E há pessoas que vivem disto e ganham milhões, mas milhões mesmo, quer dizer, os miúdos começam a vê-los como heróis.
Como a profissão a seguir.
Como exemplo a seguir. Porque ele trabalha muito pouco, faz uma coisa que gosta e até é fácil e ganha milhões.
Porquê que eu hei de estudar?
Porquê que eu não hei de fazer a mesma coisa?
Porquê que eu hei de estudar? Tenho a informação toda no chat GPT e posso fazer uma vida no YouTuber no YouTube,
claro,
ou no Instagram.
E portanto isto é muito complexo. É muito complexo. Eu tenho aqui na frente... Um artigo de jornal que tem a ver com os vícios dos ecrãs, e tudo isto que nós aqui estamos a falar tem tudo a ver com os vícios dos ecrãs. Discutiu-se se as escolas deviam proibir os telemóveis no seu seio, se seriam os pais que deviam proibir, se deviam ser os pais que deviam ter limitações. Quer dizer, isto é uma discussão que tem que ser feita.
Atenção que a Europa, muitos países da Europa já estão a fazer isto.
Já estão a fazer isto.
Com um conjunto de sábios. E, por exemplo, na França ainda recentemente saíram esses resultados. E que muito provavelmente vai haver alterações na França. E pegar num telemóvel só a partir dos 15 anos para cima, 15, 16, até lá.
Repara, Samuel, e cada vez mais ouço colegas meus a partilharem comigo. Chegam miúdos ao primeiro ano de escolaridade com sotaque brasileiro. Então, mas este miúdo é brasileiro? Não, não é brasileiro, é português. É português e tem sotaque brasileiro, então. Pensem bem, isto são horas sucessivas a ver vídeos em brasileiro, em português do Brasil, horas seguidas. Ora, os miúdos estão em processo de crescimento e de aquisição da linguagem, portanto a linguagem que eles vão adquirir é o português do Brasil, que é perfeitamente normal. Agora, o que é estranho é como é que nós estamos em Portugal.
Todos os outros inputs que também são colocados nos vídeos e nas imagens que nos vão influenciar, não é?
Portanto,
é muito fácil. Tanto é fácil que se calhar há muitos pais que nos estão a dizer lá estão eles tanto é fácil que vimos esse jovem português há pouco tempo, não é?
Conseguiu influenciar
o outro jovem lá no Brasil.
Como é que é possível?
Foi fazer aquela matança na escola.
Reparem,
era um jovem português que estava aqui em Portugal, tinha 17 ou 16 anos.
Portanto, ele fez o ensino profissional, portanto era uma área que ele
dominava, portanto, da parte
de informática.
Conseguiu influenciar uma série de jovens pelo mundo, particularmente no Brasil.
Ele tinha vida social.
Particularmente no Brasil.
Não tinha vida social, porque esta gente tinha vida social.
Mas ninguém suspeitava.
Sim, sim. O que é dramático.
E do outro lado do Atlântico, morreram pessoas por causa desta situação.
Repara, a vida social é aquilo que nos faz evoluir, crescer e desenvolver.
Portanto, nós
desenvolvemos no contacto com os outros.
Tudo, os
quando nós estamos fechados sobre as redes sociais, nós estamos a interagir de uma forma muito limitada com pessoas que estão a milhares de quilómetros de distância, que nós não conhecemos e não temos referenciais de forma alguma. E, portanto, isto é profundamente triste. E era bom que as pessoas pensassem nisto.
Isto é só para ilustrar que aquilo que nós estamos a dizer não é meramente uma imagem negativa das coisas, porque acontecem.
Pois,
acontecem e nós sabemos.
Mas não deixa de ser negativa.
Claro.
E
nós sabemos da capacidade influenciável das redes sociais todos os níveis, e isso aí é que é o problema, não é?
Pois, quem trabalha com jovens adolescentes,
a desinformação.
Vocês trabalham com jovens adolescentes,
a desinformação constante.
Sabem disto melhor que eu.
Hoje muitas vezes vemos coisas que nós não sabemos se aquilo é verdade ou se é mentira, mas passou, já vai andar como uma informação, como um dado adquirido, que não é.
Uhum.
E assim sucessivamente, e assim também se conseguem, através da internet, passar algumas mensagens agressivas relativamente à forma de pensar de muitos grupos que andam para aí à margem da lei.
Claro. Ainda temos algum
da lei, da ética e da moral.
Em relação a este assunto, eu queria só dizer aqui, eu tenho aqui vários recortes, que isto é uma matéria que me interessa. Tenho aqui um que, de 7 de janeiro, jovens até aos 18 anos presos em 2023, com o número mais elevado da última década.
A delinquência, estás a favor?
Pós-pandemia deixa os jovens mais violentos e insensíveis ao outro.
Nós já falámos aqui também várias vezes.
Os jovens fecham sobre os ecrãs.
Vai crescer.
Fecham-se sobre si mesmos e fecham-se sobre os ecrãs e perdem o sentido da vida social, da relação entre eles.
Jogos que nós vemos que despedaçam todos, que sai sangue por tudo quanto é lado.
Exato.
Eu antes, quando via sangue, acho que fugia. Quando tinha
quando desmaiava.
Eles hoje ver sangue, muitos ver sangue, é uma trivialidade. Portanto, se fizerem alguma coisa a outros,
repara que o meu João, quando tinha pai 10 anos, tinha um colega que tinha um jogo em casa. Ele de vez em quando ia lá à casa dele, mas eu proibiu de ir lá à casa dele, porque eles só jogavam um jogo. Quer dizer, o jogo era muito interessante para ele, e então o que é que ele tinha que conseguir? Quanto mais pontos fizesse, melhor. Não, isto parece normal, mas se ele matasse uma pessoa ordinária, um simples cidadão lá de uma cidade qualquer, tinha X pontos. Se matasse um polícia, tinha o triplo dos pontos. Repara bem o que é que está subjacente a esta lógica.
A desconstrução toda.
Que o miúdo com 10, 11, 12 anos não faz.
Mas que vai
não
ficar
faz,
lá com essa.
Mas que fica registado.
Mas que fica registado. E depois admiramos-nos.
Isto é que é a diversão.
E depois admiramos-nos de encontrar miúdos que não há linhas vermelhas.
Não há.
Atenção, eles nem sabem o que é que é. O que é que é, em termos, quais são os valores e os valores morais pelo qual se regem. e quebram-nos. E quebram-nos porquê? Porque eles não sabem onde é que está a linha vermelha.
Sim,
eles até pensam que estão a fazer bem.
Exato, por aquilo que para eles, a falar, que eu estava a falar
na
um
sua bocado, mentalidade, é que estão a fazer bem.
No regime.
Isso também acontece porque não há um controle, não é?
Claro.
Não
completamente.
Há um suporte por trás, como é que lhes permita perceber ou fazer perceber
há que há quem diga, não é há quem
normal.
Diga.
Dialogar, não é?
Dialogar. Há quem diga, eu subscrevo.
Nós estamos numa sociedade muito difícil, nós estamos num momento social muito difícil e é isso que
eu
ainda não
sim, mas há quem diga, eu subscrevo.
Sim, deixa-me lá terminar.
Sou uma boa ama. Sou uma boa ama.
Completamente. Mas eu ia lá chegar. Vocês reparem, nós estamos
um iPad ou um telemóvel para as mãos de uma criança.
Nós somos numa sociedade e ainda ninguém questionou isto, só se falou da semana dos 4 dias. Mas ainda ninguém se debruçou a fazer um estudo sobre a influência que os horários de trabalho que os pais têm, até que ponto é que os horários de trabalho que os pais têm influem de forma negativa o desenvolvimento dos miúdos e cria problemas de desenvolvimento que não se conseguem resolver porque não se resolvem no seio familiar porque não há tempo de relação entre pais e filhos. Isto é extremamente preocupante. Nós estamos a assistir a jovens a crescer insensíveis aos outros, ou seja, não se colocam no papel do outro, ou seja, fazem mal. Estão-se perfeitamente nas tintas.
Não sabem, não conhecem as regras.
Estão-se nas
não
tintas.
Sabem quais são as linhas vermelhas.
Não é com eles, estão-se nas tintas, é com o outro.
E atenção, o mais grave...
Uma insensibilidade
é que,
total.
É que para eles não fizeram mal.
Não, porque é aquilo que conhecem. Portanto,
é uma insensibilidade é total.
Deles.
É uma insensibilidade total, não é? E, portanto, nós temos muitos problemas com os jovens.
É grave, porque quem não conhece as linhas vermelhas é muito grave.
Nós, se olhar para o nosso panorama nacional, as crianças
nacional
passam...
Internacional também, isto é genérico.
Olhando para as nossas crianças genérico. E para as nossas escolas, a verdade é que as crianças passam a maior parte do seu tempo na escola, não é? Quando
exato.
É que estão com os pais? Ao final do dia,
pois.
Ao fim de semana... E muitas vezes não estão, porque também
e
os
o tempo
horários
de qualidade,
dos pais nem sempre
e o chamado tempo de qualidade não existe.
Nós compensamos as nossas crianças com presentes.
Pois, pois, com presentes caros, que eles adoram.
Só servem só para a coleção.
Pois, e depois confrontamos com coisas dessas. Crimes nas escolas aumentam 9%. Agressões crescem entre raparigas. Isto é verdade. Nós vivemos em escolas, sabemos que isto é verdade.
Sim, e é frequente dizer ei, as raparigas estão pior que os rapazes.
E é muito frequente isto.
Estou-se muitas vezes.
Muito frequente.
Não, é? Sim, eu acho de uma vez por todas, claro que a internet e os ecrãs, chamemos-lhe assim, vieram trazer novos desafios e agora ainda pior, com a inteligência artificial. Porque não sei se nós temos capacidade, é tudo muito rápido, não sei se nós temos capacidade de absorver as coisas e agir perante aquilo que temos à nossa disposição. E, portanto, não
nós
sei...
Temos capacidade de resposta em várias áreas.
É difícil
e
também...
a questão das novas tecnologias veio ainda dificultar mais.
Claro, até
é um desafio.
Estamos no mesmo
é um desafio
patamar.
Muito grande. As tecnologias são um desafio muito grande em várias dimensões da nossa existência. Nós estávamos a falar da nossa relação com os outros. Por exemplo, a organização do trabalho também tende a ser alterada. Reparem que na última pandemia, as organizações e a forma como o trabalho se estava a desenvolver e as diversas estruturas de trabalho e mesmo os horários de trabalho mudou completamente. Eu tenho o meu filho a trabalhar à distância, vai à empresa duas vezes por semana.
Sim,
há muitos casos.
Há pessoas a viajar pelo mundo e estão a trabalhar, não é? E hoje estão aqui, amanhã estão ali e continuam a trabalhar. E, portanto,
a situação
de trabalho mudou.
E a questão que se começa a colocar é que há muitas franjas da população que preferem os horários de trabalho presencial ao trabalho à distância, porque à distância não tem horários fixos, porque são os meios a cair, são as tarefas atribuídas
e nós,
a cair constantemente.
Certamente vocês também
exato.
Passaram por isso durante a pandemia, não havia horas,
exatamente.
Para pelo menos a mim aconteceu isso, eu chegava
exatamente.
A ligar o computador às 8 da manhã e a desligá-lo
claro.
À meia-noite ou mais tarde.
Foi difícil.
E mas para além do computador estávamos sempre disponíveis, através do e-mail,
claro,
através
claro.
Do WhatsApp, ou
e
até mesmo das redes
ter
sociais.
Eu acho que acima de tudo, cada família, desde isto...
E isso também, se por um lado foi bom, porque até pode ter criado alguma proximidade com alguns alunos, em alguns casos, por outro lado também os habituou mal, não é? Porque
claro.
Numa situação normal nós não recebemos um mail ou um WhatsApp de um aluno à meia-noite, naquela
exato,
altura,
sim.
Eu falo por mim, eu cheguei a receber.
Sim, qualquer hora. Mas esta questão aqui, pronto, nós começamos aqui por falar da parte juvenil, infantil-juvenil, da situação, mas isto abrange toda a sociedade de uma forma geral, inclusivamente os mais velhos. Claro que os mais velhos tocam um pouco menos, são de outra geração e não nasceram com o digital na mão, porque é mesmo isso que se trata.
Sim, mas eu acho que essencialmente toca a toda a gente. Estas questões que nós falámos há bocado, dos atentados terroristas e coisas do género,
é tudo perpetrado pela internet. É tudo feito através da internet.
E são adultos, não é?
E são adultos e as...
Muitas vezes são adultos, embora exista uma margem
internet,
muito grande...
A internet permite tudo isto.
De adolescentes.
Aliás, é tudo feito pela internet. Ainda ontem vi um documentário sobre a supremacia na Europa, particularmente na Alemanha e em França, que está disponível no YouTube para quem quiser ver, que é feito pela Deutsche Welle, que é uma televisão alemã, é em espanhol, porque não encontro em português, só por documentales DW, e veem montes de documentários, por acaso vi dois, um sobre Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde, e outro sobre a supremacia, chamemos-lhe assim, o racismo, se preferirem, na Alemanha e na França, e muitos atentados que foram ali perpetrados e outros que não aconteceram foram feitos através da internet, e portanto, e as armas compradas através da internet, e portanto, através da internet.
Dark web e coisas
assim. Dark web e alguns foram agarrados também através da internet, porque as polícias.
Por isso é que se chegou a este português que influenciou no Brasil, não é?
Claro. E portanto, eu acho que aqui acima de tudo passa pelo seguinte. Não estamos aqui, nem queremos diabolizar a internet nem as redes sociais, não é isso que acontece. Estamos apenas aqui a refletir um bocadinho sobre esta temática, porque hoje também quem reflete parece que já está pronto, as pessoas não aguentam muito a reflexão.
São chatos.
São
chatos, pá, agora estou aqui com esta conversa.
Tenho dificuldade em ouvir o outro.
É tudo muito acelerado.
A questão aqui é que eu acho que, que isto passa essencialmente por cada família perceber o que tem e como gerem as redes, a internet e as redes sociais, de uma forma geral. E obviamente depois há coisas que nos escapam, porque estava eu a dizer há pouco, esta revolução digital e agora da inteligência artificial é tudo muito rápido. Isto genericamente passou-se em 20 anos, pouco mais de 20 anos. Quer dizer, quando nós apanhamos a revolução industrial, nós percebemos que as coisas foram mais lentas, a adaptação foi mais lenta,
muito mais lentas,
às circunstâncias, e nós agora
muito
não temos lentas. Tempo praticamente nos adaptarmos. Vocês estão aqui, se calhar lembram-se que há uns anos atrás, já não sei se em 2000 qualquer coisa, tínhamos o Wi-Fi, que era uma das primeiras redes sociais, que aquilo
sim,
já desapareceu. Wi-Fi, que já desapareceu. Passou, quer dizer, nós hoje já estamos...
Começou com o Mirk.
Pronto, lá para trás. Quer dizer, isto
Mirk é o Mirk
em 20 anos. Em 20 anos.
O Mirk é mesmo
em 20 anos. E hoje?
Menos, sim, cerca de 20
anos. Cerca de 20 anos.
Cerca de 20 anos.
DTC, Don Teclas.
Reparem, não há tanto tempo assim, nós tínhamos que digitar lá Win, W-I-N, para entrar no Windows. Reparem bem,
de 20 anos.
No
aliás,
de,
e todos,
no
nós, todos nós somos influenciáveis e todos nós mudamos. Nem que seja, por exemplo, como tu e eu, tu já não fazes as compras da mesma forma, pois não?
Não.
Muitas já fazes através da internet, todos nós
exatamente.
Fazemos. Quer dizer, o modo de vida mudou e é isso que nós temos que perceber. Agora, há coisas boas, sim. Há coisas que nós temos que estar vigilantes, sim. Há coisas que nós nos temos que afastar e alertar, principalmente os mais vulneráveis. Quais são os mais vulneráveis? As crianças, porque ainda não têm o seu sistema cognitivo totalmente formado, aparentemente forma-se por volta dos 18 anos. Portanto, 18 anos, não é...
Há
14 anos ele já sabe o que quer. Não sabe. Não sabe, porque o seu percurso
exato.
Cognitivo ainda está em andamento, não está totalmente formado. E há, isto entre os 18 e 21 anos, acho que totalmente formado, está por volta dos 21 anos. E, portanto, portanto, temos que dar vigilância e perceber aquilo que as nossas crianças e os nossos jovens andam a ver, sob pena de termos depois incorporações de muitas situações que vêm lá do estrangeiro, como os gangues, que é bonito, é bom, vimos, seguimos, vamos fazer igual, e temos depois quase mortes todos os dias em Portugal, não é todos os dias, mas todas as semanas, vítimas de ataques de gangues uns contra os outros, que é isso que nós estamos a assistir. Isto são números, basta vermos a televisão para percebermos que pelo menos semanalmente alguém é assassinado sobre estas, se não é por gangues, é relacionado por coisas, por situações similares, e portanto há que ter atenção, e há que também haver uma resposta já agora por parte de todos nós sobre isto, particularmente para quem tem responsabilidade, porque se as coisas continuam assim, vão-me dizer, mas há regras, há leis, há isto, estão a funcionar. Se o número está a aumentar, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar. Se não está a funcionar, temos que analisar, temos que reapreciar e temos que mudar e aplicar outras regras. Há quem se assustou muito quando um ministro disse, e acho que emitiu uma opinião pessoal, que se calhar podiam passar por medidas como serviço militar ou outras atividades no exército. Muita gente se assustou. Eu não sei se essa é de facto a solução ou se é outra. Agora, continuar a pôr a cabeça na areia, lá bem por baixo da areia, como a avestruz, é que também não me parece que seja a solução.
É preciso tomar medidas para que o futuro não esteja comprometido. Bem, sugiro que façamos um breve intervalo para ouvirmos a música escolhida para hoje, até porque faltam 20 minutos para as 19 horas.
Ok, o tema que eu trago hoje é Teach Your Children. Eu acho que já trouxe aqui este tema há algum tempo, dos Crosby, Stills, Nash & Young. Isto é um grupo de dois americanos, um inglês e um canadiano. Neil Young é canadiano, Crosby, Stills em inglês, que se juntam e fazem aquele mítico álbum de que eu já falei aqui há algum tempo atrás, Déjà Vu, que para mim é o melhor álbum de música pop rock dos últimos 50 anos, pelo menos. Este álbum está nos 200 mais álbuns de uma grande organização que faz o estudo da música e analisa toda a música que vai saindo ao longo do tempo, que se chama Rock and Roll Hall of Fame. Portanto, é um grande álbum e isto é um grande tema, e portanto este tema que eu trago aqui hoje não deixa de ser uma homenagem aos nossos miúdos, aos nossos filhos, aos nossos miúdos, que é uma reflexão acerca da relação entre pais e filhos e a transmissão de valores e os sonhos que diferentes gerações têm e que levam a que esta relação entre gerações é tantas vezes conflituosa. Não tem que ser necessariamente agressiva, mas é conflituosa no sentido em que os pontos de partida são diversos, e as vivências de uns e outros são completamente diversas, e portanto a relação entre gerações de pais e filhos cria sempre alguns níveis de conflito. Conflito não tem que ser necessariamente agressividade, atenção a isso. Portanto, é uma reflexão acerca dos valores, dos princípios, dos bens morais que os pais transmitem aos filhos e que de alguma forma os alimentam e os ajudam a crescer e a envolver-se na sociedade.
E que vai ao encontro também
daquilo que estávamos a discutir.
Vamos
completamente.
Então ouvir Crosby, Stills, Nash & Young. Até já.
Bloco de notas. On the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their fathers have did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why,
they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. And you, I'll tell you, that your elders grew high, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Feed them on your dreams, the one they bit, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love.
Minutos para a hora certa, vamos então voltar à conversa com o Luís e o Samuel, e agora sim vamos até São Tomé e Príncipe. Era bom que lá estivéssemos, senão estávamos de férias. O que é que está a acontecer? Há um acordo com a Rússia, os portugueses também estão preocupados com isto. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que ia tentar perceber aquilo que se passa. Qual é a vossa opinião sobre esta questão?
Eu acho que eu quero ver isto em vários prismas. O primeiro prisma que vou ver e numa análise país a país, quer dizer, o que é que o Presidente da República tem a ver com aquilo que São Tomé e Príncipe assina? Portanto, é um país independente e aparentemente livre, portanto,
diríamos que estamos aqui com um tique de ordem colonialista.
Não, pois para quem andou, para quem andou aí com aquela situação, Portugal não tem nada a ver. Portugal não tem nada a ver com o assunto. Portanto, o São Tomé e Príncipe faz os acordos que entender. Agora, no entanto, São Tomé e Príncipe faz parte de um conjunto de países que é a Cplp. Eu acho que aí, neste âmbito, apesar de ninguém, mais uma vez, ter nada a ver com aquilo que São Tomé e Príncipe deseja e quer, mas acho que São Tomé e Príncipe, por uma questão de cortesia, deve dar a conhecer o acordo aos restantes parceiros. Portanto, é uma questão que eu acho que deve acontecer. Posto isto, e analisando agora a situação do acordo em si, do acordo que a Rússia se lembrou agora voluntariamente de propor a São Tomé e Príncipe, e perceber o porquê, não é? Perceber porque é que é tão interessante este, ou aparentemente tão interessante este acordo para a Rússia, não é? Há aqui mais duas ou três questões que eu queria abordar antes de ir a uma outra. A primeira é que se São Tomé e Príncipe assinar um acordo deste, quer dizer, sendo um país frágil e com muitas vulnerabilidades, muito provavelmente, sendo vulnerável, vai ter ingerências externas por parte de uma potência como a Rússia. Isso é mais do que notório, não é? Portanto, independentemente de aparentemente parecer só um acordozinho, ou um acordo sob menos importância, não é?
Não é de menos importância e portanto, não é naif.
E, portanto, São Tomé e Príncipe pode estar a colocar-se na boca do lobo, que é muito provavelmente aquilo que vai acontecer. Para a Rússia, sem ainda ir à questão principal, que eu acho que é essa que movimenta a Rússia. Entra pacificamente numa ilha, portanto foi convidada através de um acordo, e é sempre uma âncora para a parte ocidental do continente africano, uma vez que a parte oriental do continente africano praticamente está, se não toda, quase toda, sob domínio da Rússia. E é sempre uma plataforma de pressão sobre os Estados Unidos, atendendo também à situação geográfica das Ilhas de São Tomé. E depois, a exploração dos recursos do país, que ninguém sabe muito bem o que é que está por ali, não é? Porque também se fala em petróleo, fala-se noutras situações. Mas agora vamos a uma questão que aparentemente parece ignorável, mas que eu acho que é importante. Eu acho que uma das causas principais deste interesse da Rússia é o ataque a Portugal. Ataque a Portugal. Não estou a falar de um ataque bélico, como é evidente. Por outra, como ainda é evidente, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer na Europa
futuramente. Agora, aquela plataforma que, desculpa interromper-te, que pode permitir a influência no Atlântico
e não só,
pode servir de
e
uma
não
plataforma.
Só, nós sabemos o que é que a Rússia fez. Nós sabemos o que é que a Rússia fez nos países francófonos. Toda aquela desinformação que se virou, que fez com que os governos e as populações se virassem contra a França. O tal colono que está aqui para explorar, que veio aqui para fazer dano e tudo o resto. E sabemos como é que, entretanto, os interesses russos foram implantando nos países francófonos. Terá agora a Rússia interesse nos países lusófonos? E começando aqui pela Guiné, por São Tomé e Príncipe, já que a Guiné-Bissau aparentemente...
O que tudo indica é que vão ser três países da esfera daquela grande organização da CPLP.
Claro.
São Tomé, Guiné e a Guiné Equatorial.
São Tomé.
E a Guiné Equatorial.
Foi um dos oito presidentes que teve agora na Rússia, não é? Lá no dia, na celebração do Dia da Vitória, e foi lá ao beijamão do Sr. Putin. Portanto, a Guiné, pronto. São Tomé e Príncipe é aquilo que se vê, e muito provavelmente Moçambique, por causa da questão, também necessita da questão.
Sim,
do Estado Islâmico.
Moçambique é um pouco diferente.
Não sei.
Por enquanto ainda vai sendo um pouco diferente.
Não sei. Pode vir a ser um pouco diferente, mas temos aqui a questão do Estado Islâmico que modifica toda a situação. Agora, do outro país que tu fizeste, e que falas que é da CPLP, que é a Guiné Equatorial,
que é aquele país que ninguém percebe porque é que faz parte da CPLP.
Portanto, nem sequer o contabilizo nestas, mas apesar de fazer parte da CPLP, claro. Mas não o contabilizo como tal. Agora, Cabo Verde, nós sabemos, obviamente, que Cabo Verde, dada a proximidade com Portugal e com a União Europeia, e as relações que tem com Portugal e com a União Europeia, muito dificilmente haverá aqui fórmula de se juntar à narrativa ou aos interesses da Rússia. Angola foi fazendo um percurso mais para o Washington nos últimos tempos, e Angola é um país com ambições, e portanto não me parece também que a questão vá muito por aí. E aliás, eu acho que Angola inclusive vai se sentir incomodada com a Rússia em São Tomé e Príncipe.
Sim, sabes, portanto, que por esta altura vai haver no Texas uma cimeira empresarial. É o África, que eles chamam, é Estados Unidos África, e Angola vai estar representada ao mais alto nível,
como sempre,
assim,
teve, não é?
Assim como Cabo Verde.
O presidente angolano tem ido constantemente a Washington,
inclusivamente a Libéria, uma série de países africanos, inclusivamente os Estados Unidos têm interesse no norte da Zâmbia e no leste de Angola. Isto estamos a falar de recursos naturais e...
Mas há aqui uma outra coisa que eu ainda quero dizer.
E da área da geopolítica, ao fim e ao cabo, naquele território.
Há aqui uma outra coisa. Eu tenho estado a pôr de parte um player importante em África, que é a China, portanto, e que normalmente ajuda a consubstanciar também algo, parte daquilo que é os interesses russos, se bem que um dia eu acho que vai haver uma cisão.
Tudo isto é um histórico,
acho que vai haver uma cisão. Mas há um outro player importante que a França não tem, mas que Portugal tem. E que, apesar de aparentemente alinhar naquilo que é a visão russa, aparentemente, que é o Brasil. E, portanto, eu acho que a Rússia vai ter aqui um bocado mais que palmilhar, porque, de facto, o Brasil faz a diferença, faz, e irá fazer a diferença, coisa que a França não tinha, não tem este potencial que é o Brasil. O Brasil nós temos que perceber que o Brasil na CPLP e nos interesses, chamemos-lhe assim, comuns da língua oficial portuguesa e dos países de língua oficial portuguesa, é um colosso e, portanto...
Sim, mas sabes, eu acho que...
E é uma vantagem que Portugal tem.
A CPLP poderia ser uma boa plataforma de influência política, em termos de política externa dos países portugueses que falam português, mas não tem funcionado, não tem dinâmica
e deixou o espaço aberto,
não tem dinâmica, porque,
provavelmente,
e tem tardado a construir aqui dinâmicas de desenvolvimento e até dinâmicas de parcerias empresariais em vários domínios. Tu repara que esta proximidade da Rússia a estes países, isto não é de agora, isto já vem de trás, na sequência da descolonização e da independência destes países.
Mas estamos a viver tempos diferentes.
São tempos diferentes.
Tempos diferentes,
mas
e com objetivos diferentes.
Que há ligações que
tendem a perpetuar-se no tempo. Trás, não é?
Repara que a influência da China vem um pouco desse período, porque a China entrou em Angola, por exemplo, em termos de construção, recuperação de infraestruturas, aquela linha ferroviária que atravessa Angola, que vai ser fundamental para carrear todos os recursos naturais de que Angola precisa de exportar e do dinheiro que Angola tanto precisa. Isso foi tudo construído por chineses, está tudo a ser construído por chineses, com uma parceria muito importante. A China,
certo, mas agora nós temos uma outra...
De uma forma muito discreta, montou...
Nós temos um outro cenário com a Rússia a criar narrativas, começou com a França, e muito provavelmente este pode ser o cenário agora sobre os países da lusofonia.
Sabes, isto também o que me aflige, esta questão para mim só é problemática, porque de acordo com aquilo que nós vamos vendo nos órgãos de comunicação social, aquele discurso de ameaça nuclear, se a Rússia se sentir de alguma forma ameaçada, se as armas francesas foram utilizadas, ou se as armas inglesas, não sei o quê, isto pode ser extremamente preocupante.
Nessa matéria também é um catapultar, da situação, uma vez que também a Inglaterra já disse que os ucranianos podem usar as armas deles, inclusivamente, para atingir solo russo.
Exato. Terão toda a legitimidade para isso, para se defenderem, não é? Obviamente. Isso é mais que óbvio. Agora, isto é uma questão muito, muito interessante de discutir e acompanhar o desenvolvimento de tudo isto. Nós, provavelmente, sempre tivemos acordos de cooperação com estes países africanos, mas desde a descolonização nós não criámos aqui estruturas de relação suficientemente sólidas, até porque tínhamos aqui um problema que não se resolveu, e o tempo também não resolveu de alguma forma, que é a questão do problema colonial. Não resolvemos da melhor forma e, portanto, nós estabelecemos aqui relações de contacto e de intercâmbio que tanta falta fariam estes países africanos, e de alguma forma nós também, por via de recursos naturais em que eles são ricos, não é? Porque é que nós devemos de comprar o petróleo à Rússia, como compramos durante imenso tempo, e não haveríamos de comprar
agora
a Angola.
Agora temos o petróleo,
não é?
Da Namíbia, a Galp encontrou lá um poço de petróleo. Sim, mas atenção, isto não vai diminuir o preço do petróleo, não é?
Pois, há para lá petróleo que nunca mais
claro,
acaba.
Nós também temos aqui azeitonas, oliveiras que nunca mais acabam, e pagamos o azeite ao preço do azeite. Portanto, isso é uma falácia que as pessoas têm que começar a perceber.
Pois é verdade, é verdade.
Bem, 1 minuto e 20 segundos. Bom, umas notas breves.
Sim, eu queria deixar aqui em antena, desafiar as pessoas para, a partir de amanhã, vai haver FITA em Beja, FITA é o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, e que vai passar por vários concelhos do Alentejo, desde Beja, Alstrela, Reolos, Campo Maior, Castro Verde, Ferreira, Mértola, Ponte Sor, Santiago do Cacém, Viana. Ora, este festival já começou no dia 8, começou em Castro Verde, e amanhã vamos ter em Beja duas sessões, uma pelas 18 horas e outra pelas 21h30, e no dia 15, 16, 17 e 18 também, para além de espetáculos nos outros concelhos que eu já referi atrás. Portanto, quem gosta de teatro agora vai ter teatro, enfim...
Um bom motivo, pelo menos por 2 horas, deixar os ecrãs, não é?
Completamente.
Completamente. E vale a pena, porque a programação de ano para ano tem surpreendido. Bem, então,
eu normalmente não perco.
Despedimos-nos até à próxima segunda-feira.
Até à próxima segunda.
Boa tarde.
Fiquem bem.
Boa tarde.
Adeus.
Boa tarde.
Adeus. Boa tarde.